Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu sou a Cláudia Pacheco, assistente do Dr. Kep, criador da Escola de Ciência Trilogia Analítica, autor de mais de 40 obras nesse campo da psicossócio e espiritopatologia. Nossas faculdades são faculdades que difundem essa ciência, né, que é aplicada, uma ciência transdisciplinar, aplicada em todas as áreas do conhecimento, com cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão, chamados de cursos livres também. Então, qualquer pessoa que queira estudar na nossa faculdade essa ciência terapêutica, poderá fazê-lo. E desde que ingressem no nosso site www.kepipacheco.com.br www.kepipacheco.edu.br. Então, Dr. Kep, estamos aqui com o senhor para tratarmos da ciência trilógica, né? Mais uma vez com os nossos ouvintes que estão escrevendo, estão respondendo, inclusive a respeito dessa tecnologia magnética, né? Motores magnéticos que fazem tanto bem para a saúde.
Então, é interessante essa questão, né? Da inversão na ciência, né? O que eu noto, desde que eu comecei a fazer a trilogia analítica, é que a ciência se tornou muito invertida por motivo, assim, de incompreensão e da filosofia de vida que foi mais, assim, usada aqui no Ocidente, por causa do Aristóteles, porque sempre houve no mundo uma pesquisa, né, que os filósofos tomavam, como que a pessoa conhece, né, como é que a pessoa sabe das coisas, né? Então, como que a cabeça da gente, né, alcança os conhecimentos e em grande parte até as causas, né, dos problemas. Então, a discussão foi o seguinte, é que até um certo período eles achavam, né, que o conhecimento que a pessoa tinha é que dava, por exemplo, a parte afetiva, a parte intelectual, a parte das artes, que a pessoa primeiramente conhece e depois ela gosta daquilo que ela conhece. E a gente mostra que é ao contrário. Não é que a pessoa primeiro conhece. O que acontece é que a pessoa, em primeiro lugar, tem a parte afetiva e a parte intelectual, quer dizer, interna, até como se fosse assim, vamos dizer, algo intuitivo, né, que vem com a pessoa pelo nascimento, chamado conceito conceitualista, escola conceitualista. Quer dizer, que a pessoa nasce com uma série de conhecimentos e depois ela, então, através das emoções, através, vamos dizer, dessa iluminação interna, né, que o Platão falava, né, o mundo das ideias. O que o Platão falou? Platão era professor de Aristóteles. Platão aprendeu com Sócrates. Sócrates foi aquele filósofo na Grécia Antiga que foi condenado a beber cicuta, porque ele fazia os alunos, as pessoas terem consciência. E ter consciência, vamos dizer, das coisas erradas, né? Do mal. Então, o Platão, ele seguindo Sócrates e desenvolvendo esse trabalho, ele começou a mostrar que a intuição, né, vem naturalmente, os conceitos, vamos dizer, esse conhecimento assim automático que a pessoa tem. Por exemplo, a criança vê o fogo e não vai pôr a mão em geral, porque ela nota, né, assim, pela própria intuição, que aquele fogo queima, né? Ou então ela tem uma atitude assim de afeto, né, automático, pelos pais ou por outras pessoas. Então esse mundo das ideias do Platão, ele mostrava isso, que o conhecimento era intuitivo, era automático, que a pessoa, pelo menos os conceitos fundamentais, que é bom e maldade, era assim automático no conhecimento das pessoas, e que tudo viria então dessa intuição, inclusive os conhecimentos assim da ciência, viria mais do interior do ser humano. Agora, o que aconteceu foi que aquela famosa, né, cidade do passado foi tomada lá por habitantes que queimaram em Alexandria, né, a grande biblioteca que eles tinham lá e que tinha todas as obras desses grandes assim pensadores, cientistas do passado. Então, o que sobrou foi um pouquinho de Aristóteles. Esse pouquinho do Aristóteles, né, quando houve a invasão árabe na Europa, lá no passado, esse pouquinho, então, as universidades, as escolas começaram a usar como se não tivesse quase, assim, as ideias de Platão. Então, Platão era intuitivo, né? Ele achava que os conceitos fundamentais que o ser humano sabia distinguir o que era bom, o que era mal, a tal ponto que ele desenvolveu essa ideia que o mal é a privação ao bem, que quer dizer o quê, né? Que tudo que existe por si, que não é deturpado, que não é estragado, que não é omitido, tudo que existe é bom. Quer dizer, tudo que existe veio de quem, né? Veio de Deus. Não é que Deus estava assim, vamos dizer, no espaço, no tempo e no espaço. De onde? Tempo e espaço não existia sem Deus. Quer dizer, o Deus é que deu assim a existência ao tempo e ao espaço, para então ele criar os seres assim, vamos dizer, humanos, para criar o ser humano, para criar os homens, as mulheres, as crianças, as coisas, né, materiais, teria que haver tempo e espaço. Então, antes dele ter criado tempo e espaço, só via os anjos, quer dizer, que eram figuras assim espirituais. E depois que ele criou tempo e espaço, ele pôde criar o mundo. Quer dizer, ele criou também. Então, se a gente pode dizer, mesmo que muitas pessoas entendam que todo ser humano veio de Deus, tudo o que existe, vamos dizer, ver um objeto qualquer, uma mesa, cadeira, armário, tu fala, mas foi o marceneiro que fez. É claro, mas quem fez a árvore que fornece, né, a madeira para fazer a mesa, a cadeira, que fornece os meios, né, para a pessoa fazer os móveis, fazer carro, fazer avião, tudo isso. Tudo isso quem fornece é o Criador, né? Então, os senhores podem notar o seguinte: uma pessoa, todos eles, né, todas as pessoas, de uma certa forma, têm uma crença automática em Deus. Por quê, né? Porque é uma coisa intuitiva. Não precisa explicar: Deus existe. Não, ele sabe que Deus existe. Mesmo que antigamente, né, essas tribos dizem que eles adoravam o sol, as luas e as estrelas, pensando que fossem deusinhas que estariam lá no céu. Mesmo a civilização greco-romana, né, a civilização grega, achava que existiriam uma monte assim de Deus, né? O Deus que criou as águas, outro criou isso, outro criou aquilo. Não, Deus, é claro, a gente sabe, né? Deus não pode ter dois, porque um não iria aceitar ser assim onipotente com outro onipotente. Não podia haver duas onipotências, é uma só. Então eu quero dizer isso, que a pessoa, não é que ela não acredita. A gente pode usar o termo crença. A pessoa descrê daquilo que crê. Então todo ser humano sabe da presença e da atitude divina de criar o tempo, o espaço, criar os seres humanos e criar os planetas e criar os sóis, criar tudo o que existe, veio direto de Deus. Então todos nós, não importa a religião cristã, judaica, maometana, até mesmo os ateus, todos nós somos filhos dele. Todos nós viemos dele, e como a gente acredita, por exemplo, nos pais, quando a gente nasce, né? A gente também tem essa intuição de que com Deus é a mesma coisa. Ele existe por si. Por isso que todas as tribos, né, mesmo atrasadas, porque quando eu falo, por exemplo, tribos atrasadas, não é que nós viemos desse atraso, é que por uma circunstância ou outra, eles estavam num plano mais alto. Então, certamente houve problemas com a terra, destruição, houve guerra. Então, as pessoas, alguns grupos de pessoas caíram no atraso. Então, formaram o que chama Homem das Cavernas, né? Não é que o Homem das Cavernas se tornou um homem assim, diferente como agora. É que com uma guerra, se houvesse uma terceira guerra, a gente voltaria para a caverna. Então quero dizer essa questão, que para a pessoa, então, ter equilíbrio, se ela descrê de quem faz tudo isso e que dá tudo isso na cabeça dela, ela perde, vamos dizer, o tipo de percepção mais alto. Então, esse celular, a internet, e até mesmo a televisão, esses meios que se usam atualmente, usam a energia mais sensorial, né? E no nosso trabalho a gente desenvolve a teoria magnética, que é uma, vamos dizer, uma força mais alta, que está entre nós e Deus e o Criador. Então, por exemplo, o motor que nós fazemos, que a gente no momento faz ventiladores, então tem essa energia, E as pessoas, não só que fazem análise, grupo individual de terapia, começam a sarar dos piores sintomas, mas também ficam assim, de um plano mais elevado, criando coisas e desenvolvendo a terra. Então, se a pessoa costuma tomar remédio, por exemplo, o remédio tira a consciência da pessoa. Então, se a pessoa tem uma doença e toma remédio, o remédio encobre, né? Eu falei no passado, né, que o remédio tem um efeito bom, provavelmente, e 3, 4, 5 defeitos ruins. É isso que eu quero dizer, que seria bom, né, os médicos aprenderem, né, a questão, vamos dizer, psíquica, psicológica, para ver que a base de todas as doenças estão lá nos sentimentos ruins, na inveja, na arrogância.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium, 3814-0130, em São Paulo.
O que que a doutora quer falar?
É interessante o efeito secundário, né, dos medicamentos, como o senhor fala. Se a pessoa não conscientiza a causa emocional, vira um tipo de panela de pressão, porque a pessoa não consegue mais lidar com as emoções negativas. E aí precisa ir aumentando a dosagem daquele medicamento, aumenta os efeitos secundários e precisa começar numa cadeia sem fim, dando outros medicamentos para lidar com os efeitos secundários. Então, uma pessoa que começa a tomar um antipertensivo, depois tem problemas nervosos, tem problemas endocrinos, tem assim várias consequências que são muito negativas. Já uma pessoa que conscientiza, que faz psicanálise, que se conhece melhor, ela responde muito mais rápido a tratamentos quando precisa e a maioria das vezes nem é necessário que ela tome um medicamento, porque ela volta à natureza original, à sanidade que ela tem no interior.
Então, a doutora Julieta está explicando, né, então, os medicamentos mascaram a consciência, né? E, na verdade, a maioria deles, eles geram mais doenças. Então, tem uma pesquisa, por exemplo, para a questão de dor de cabeça, que é muito comum, e por trás da dor de cabeça tem sempre essa questão de muita tensão nervosa, raiva. E aí tem uma pesquisa que mostra o seguinte: eles não sabem, os pesquisadores não sabem exatamente o efeito que dá químico na cabeça, no corpo humano, para resolver analgésicos para dor de cabeça. Eles só sabem que quanto mais a pessoa toma medicamentos para dor de cabeça, as pessoas vão ter com mais frequência dor de cabeça e com maior intensidade. Então, é muito importante a pessoa perceber isso, né? Ela quer tomar um medicamento para dor de cabeça, vai piorar a situação.
E um dos efeitos mais frequentes que estão alertando agora com esses analgésicos e anti-inflamatórios, que eles causam hipertensão arterial. Então, as pessoas que têm hipertensão arterial, é aconselhado para elas não tomarem esses medicamentos. Mas, embora você não tenha hipertensão arterial, se você fica escondendo suas emoções ruins, a pressão arterial ela aumenta, porque ela é um reflexo desse estresse que você não está conscientizando.
Será, inclusive, que essa quase mania que existe de uns bons tempos para cá de se tomar analgésico para tudo, já não causou uma super, até quase epidemia de hipertensão arterial, porque quase todo mundo sofre de graus mais ou menos elevados de pressão arterial. Vai ver que foi de tanto tomar o analgésico.
E também tem a questão que, assim, Analgésico é para dor. E as dores do nosso corpo geralmente são causadas por raiva inconscientizada. E quanto mais ela fica tomando, ela vai mascarando, não vai trabalhar, lidar, controlar, conscientizar essa raiva. E aumenta a pressão arterial também, porque a raiva causa hipertensão.
Doutora Heloísa, a senhora me fez lembrar o caso de uma paciente que ela sofria de crises frequentes de enxaqueca. E tomava as medicações. E com um tempo de terapia, ela conseguia já diagnosticar aquilo que ela estava sentindo, que começava a ter aqueles sintomas que ia ter enxaqueca, não sei se é uma salivação, tem certos sintomas que vêm antes. E aí ela já era o sinal de alerta. Opa, é isso que eu estou sentindo. Então ela já conseguia fazer essa reversão e não teve mais enxaquecas. Anos e anos ela não teve mais.
Tem
de lidar com sentimentos de raiva.
Muitos casos de pessoas que tinham enxaqueca com essa terapia trilógica resolveram,
sem
nenhum medicamento.
Então, essa questão aí dos medicamentos também, até que a pessoa toma para pressão arterial, ela acaba causando uma hipotensão. Cai a tensão, a pressão arterial rapidamente, muitas vezes a pessoa desmaia e cai. E ou bate a cabeça, ou então pode fraturar o fêmur. Então, isso é muito perigoso, né, esses remédios. Então, eu queria dizer que aqui nós temos vários cursos que mostram essas questões da odontologia e da medicina, e também tem esse livro do Dr. Roberto Giraldo, que ele mostrou muitas inversões da medicina e chama Erros Fundamentais da Medicina Oficial, que já está até traduzido para o português e que fala sobre essa questão da inversão do Pasteur, e tem vários capítulos que explicam sobre as vacinas com muitas referências bibliográficas. Então, os médicos poderiam ver, né? Estudar
isso,
essas
se
inversões.
Eles visitarem o site da editora Proton, lá todas as obras publicadas, inclusive essa que a doutora Márcia está recomendando, de autoria do doutor Giraldo, né? E para você que quer conhecer mais sobre os nossos cursos, que são de extensão, pós-graduação e graduação, as oficinas terapêuticas, as obras publicadas e demais atividades da psicanálise integral no Brasil e no mundo, pode visitar o nosso site, cappacheco.edu.br. Cappacheco, cap com dois P's, .edu.br. Lá também você vai ter acesso a informações sobre a terapia da psicanálise integral, que é feita à distância também, assim como os cursos nesses tempos. O telefone da CITA, em São Paulo, é o 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. O aforismo da semana é do livro A Bíblia Trilógica, de Norberto Kepp. O mal do ser humano consiste em não aceitar sua bondade. Até o próximo programa.